Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Upanishadas, os 12 textos fundamentais, reúne, em tradução direta do sânscrito para o português, um conjunto de textos decisivos do cânone védico. A autoria é tradicionalmente anônima, como ocorre em grande parte dessa literatura preservada e transmitida por escolas religiosas e filosóficas da Índia antiga. A edição se distingue por se basear no texto crítico estabelecido pelo filólogo Patrick Olivelli e por oferecer introdução e notas de Adriano Aprigliano. Recursos importantes diante da concisão da linguagem simbólica e das variações de sentido dos originais. Não se trata de uma exposição sistemática com uma única tese, mas de uma coletânea de diálogos, ensinamentos, fórmulas rituais, especulações cosmológicas e instruções contemplativas. Seus textos investigam a natureza do eu, a realidade última, a morte, o renascimento e a libertação. Assim, o volume serve tanto como fonte primária para o estudo da filosofia indiana, quanto como porta de entrada rigorosa para ideias que seriam reinterpretadas por correntes do hinduísmo, e que dialogariam historicamente com ambientes intelectuais nos quais budismo e jainismo se desenvolveram. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tradução direta do sânscrito e o problema de transmitir textos filosófico-religiosos antigos. A principal singularidade editorial do volume é apresentar em português uma tradução direta do sânscrito das 12 Upanishadas mais antigas, fundamentada na edição crítica de Patrick Olivelli. Esse dado importa porque os textos têm uma história longa de transmissão oral, comentário e reorganização manuscrita. Portanto, traduzir não equivale apenas a substituir palavras de uma língua por outra. Termos como Atman, Brahman, Karman e Moksha carregam redes de usos rituais, filosóficos e religiosos que não encontram equivalentes completos em vocabulários ocidentais. Traduzir Atman simplesmente como alma, por exemplo, pode sugerir uma substância individual permanente em moldes que nem sempre esclarecem as tensões internas dos textos. A manutenção de termos sânscritos, acompanhada de introdução e notas, ajuda o leitor a reconhecer essas dificuldades sem transformar a leitura em jargão inacessível. A base em um texto crítico também oferece maior transparência filológica. Ela procura restituir versões antigas por meio do confronto entre testemunhos e tradições de comentadores. O livro não resolve definitivamente controvérsias de interpretação, pois elas pertencem à própria recepção das Upanishadas. Mas fornece um ponto de partida mais sólido do que adaptações livres, compilações devocionais ou traduções indiretas. Seu valor está em tornar fontes clássicas disponíveis com mediação acadêmica suficiente para orientar uma leitura cuidadosa. Em segundo lugar, Atman e Brahma na investigação sobre o eu e a realidade última. Um eixo recorrente das Upanishadas é a pesquisa sobre Atman e Brahma. Em termos aproximativos, Atman pode designar o si mesmo ou princípio mais profundo do indivíduo, enquanto Brahma aponta para uma realidade suprema ou fundamento do real. Porém, o interesse dos textos não está em fixar definições uniformes. Eles formulam perguntas e imagens para deslocar o leitor da identificação imediata com corpo, desejos, posições sociais ou atividade mental. Em diversos ensinamentos upanishádicos, conhecer o Atman não é obter uma informação exterior, mas transformar a maneira pela qual se compreende a própria experiência. A relação entre Atman e Brahman, frequentemente tratada em tradições posteriores como identidade, precisa ser lida com atenção às formulações e aos contextos de cada texto. A coletânea preserva a pluralidade de registros, e não uma doutrina única, pronta e homogênea. Essa questão explica a influência duradoura das Upanishadas e escolas posteriores passaram a discutir se o absoluto e o indivíduo são idênticos, distintos ou ligados de formas qualificadas. Para o leitor contemporâneo, o ganho intelectual está em encontrar uma filosofia que une ontologia, autoconhecimento e prática disciplinada. O problema do eu não é isolado da conduta nem da libertação. Ele organiza uma pergunta maior sobre o que, em meio à mudança, pode ser considerado real e digno de conhecimento. Em terceiro lugar, Karman, renascimento e libertação como problema ético e existencial, a coletânea aborda a doutrina do renascimento e a lei do Karman. Elementos que se tornariam centrais em muitas tradições indianas, No contexto das Upanishadas, karma não deve ser reduzido à noção popular de uma recompensa ou punição automática. O termo conserva vínculos com a ação, inclusive ritual, e progressivamente se articula às consequências da conduta e ao destino após a morte. O renascimento transforma a questão ética, os atos não se esgotam em seus efeitos imediatos, pois participam de uma ordem causal que ultrapassa uma vida individual. Ao mesmo tempo, os textos interrogam os limites da ação ritual como caminho suficiente para o bem supremo, daí a relevância do conhecimento. Da disciplina e de formas de renúncia à libertação do ciclo de renascimentos não aparece meramente como prêmio por obediência, mas como resultado de uma reorientação profunda diante do desejo da ignorância e da morte. A presença de ensinamentos sobre ascetismo e mortificação do corpo também exige leitura histórica, sem convertê-los automaticamente em modelos de autocuidado contemporâneo. Eles expressam experiências de renúncia e domínio de si próprias de determinados ambientes religiosos antigos. O mérito do volume é permitir observar como questões éticas, rituais e metafísicas se entrelaçam antes de serem sistematizadas por escolas posteriores. A libertação é apresentada como questão concreta, como viver e agir quando a existência é vista sob o horizonte da morte e da continuidade das ações. Em quarto lugar, diálogos. Paradoxos e imagens, uma forma de pensamento diferente de um tratado sistemático. As Upanishadas não apresentam uma arquitetura argumentativa única comparável à de um manual moderno de filosofia. Seus ensinamentos surgem em diálogos entre mestres e discípulos, debates, narrativas breves, enumerações, analogias e enunciados condensados. Essa diversidade formal é decisiva para a leitura, uma metáfora sobre o sopro vital. Uma investigação sobre o sono ou uma pergunta sobre o destino após a morte não funcionam apenas como ilustrações ornamentais, são meios de examinar o que não pode ser captado facilmente pela experiência comum. Fórmulas paradoxais também procuram evitar que Brahma ou Atman sejam tratados como objetos comuns, plenamente delimitáveis por conceitos. Isso não significa que os textos dispensem raciocínio, significa que o raciocínio atua junto de práticas de escuta, memorização, questionamento e transmissão pessoal. O próprio nome Upanishad é tradicionalmente associado à proximidade entre discípulo e mestre, imagem coerente com a centralidade do ensino recebido e assimilado. Para leitores acostumados a procurar uma tese linear, a introdução e as notas da edição desempenham um papel especialmente útil, pois ajudam a situar termos e passagens sem eliminar sua densidade. A melhor abordagem é comparar passagens, identificar recorrências e aceitar que certas questões permanecem abertas. A força literária da coletânea reside justamente nessa combinação de concisão poética e investigação filosófica, que favoreceu leituras divergentes ao longo dos séculos. Por último, do cânone védico, as filosofias indianas alcance histórico e limites de leitura. As Upanishadas ocupam posição central no conjunto de textos védicos e são habitualmente associadas ao Vedanta, expressão que pode significar o fim ou a culminação dos Vedas. Sua importância histórica decorre de terem fornecido vocabulário e problemas que seriam retomados por diferentes tradições indianas à relação entre indivíduo e absoluto. O conhecimento libertador, o nexo entre ação e renascimento, a crítica ou reavaliação do ritual e o lugar da renúncia. O volume permite acompanhar essas formulações em fontes antigas, antes de muitas interpretações posteriores ganharem autoridade. Isso é particularmente relevante porque termos conhecidos hoje por meio de versões modernas do hinduísmo, da espiritualidade global ou de manuais de meditação podem adquirir sentidos muito diferentes quando deslocados de seu contexto. A obra também deve ser lida sem simplificações civilizacionais. Ela é indispensável para compreender o ambiente intelectual da Índia antiga e as genealogias de debates que alcançam budismo, jainismo e múltiplas escolas hindus, mas não contém, por si só, a totalidade dessas tradições. Não é correto tratá-la como resumo universal da filosofia oriental, categoria ampla e heterogênea. Sua contribuição específica está em documentar um núcleo textual cuja recepção foi extraordinariamente fecunda, ao ler a coletânea. O estudante pode distinguir entre o que as Upanishadas efetivamente enunciam e o que comentadores, filósofos e praticantes posteriores desenvolveram a partir delas. Essa distinção torna a comparação religiosa e filosófica mais precisa. Em conclusão, Upanishadas, os 12 textos fundamentais, é indicado sobretudo a estudante de filosofia, religiões, história da Índia e literatura sânscrita, bem como a leitores que desejam examinar as fontes clássicas por trás de noções frequentemente divulgadas de forma simplificada, como karma, renascimento, meditação e libertação. Também pode interessar a praticante de tradições indianas que procurem confrontar interpretações contemporâneas com textos antigos, desde que aceitem uma leitura lenta e atenta aos comentários. Não é uma obra introdutória no sentido de oferecer explicações extensas e lineares de cada doutrina. Seus textos exigem disposição para lidar com concisão, imagens simbólicas e perspectivas nem sempre convergentes. Em compensação, a introdução e as notas ampliam a possibilidade de uma leitura informada sem substituir a voz dos originais. O benefício intelectual central é perceber que conceitos decisivos da filosofia indiana nasceram em debates complexos sobre ritual, conhecimento, morte, identidade e disciplina, e não como slogans espirituais isolados, em comparação com antologias gerais, adaptações devocionais ou traduções indiretas. Esta edição se destaca pela tradução direta do sânscrito, pela seleção das 12 Upanishadas mais antigas e pelo apoio de uma edição crítica moderna. Ela oferece, portanto, acesso em português a uma base textual relevante, preservando tanto a densidade filosófica quanto a diversidade formal desse corpus. Sua leitura é especialmente valiosa como fonte primária, em vez de apenas ouvir o que tradições posteriores afirmaram sobre as Upanishadas. O leitor pode começar a examinar os textos que alimentaram essas interpretações. Se você quiser apoiar Anônimo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!